Agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite para você, ouvinte da Central 3. Titulares no ar. Hoje é segunda-feira, são 8 horas e 1 minuto. Eu sou o Paulo Júnior. Titulares vai falar muito de Série C e Série D. Temos convidado especial, convidado que acaba de conquistar um acesso. Tudo bem, Leandro e Amin?
Tudo bem, Paulo Júnior. Viva o mata-mata, que não é uma fórmula de disputa. É a natureza do esporte,
que beleza, né? Que Vitor beleza. Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Mata-mata é uma das fórmulas para você fazer a disputa.
Chico Malta, boa noite.
Boa noite, aproveitando o mata-mata, dizendo que saudade eu sinto do mata-mata, né? Mesmo o meu time agora sendo provavelmente campeão... aquela coisa burocrática, chata.
Falta final.
Falta emoção, falta adrenalina.
Os presidentes de federações antigos também devem sentir bastante falta do mata-mata.
Matias Pinto, boa noite.
São eles, né?
Buenas, Paulo Júnior. Buenas, os colegas aqui da Central 3. E viva não só o mata-mata, como as divisões de acesso, né?
Nosso convidado de hoje nos atende por telefone é Marcelo Veiga, técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, que com um empate aqui na Grande São Paulo, no ABC, diante do São Caetano no estádio Anacleto Campanella, garantiu uma vaga na Série C do ano que vem. Tudo bem, Marcelo? Boa noite.
Boa noite, é um prazer estar com vocês.
Marcelo, vou fazer uma primeira pergunta. Você chegou no Botafogo em maio. Eu queria que você falasse um pouco da expectativa da diretoria e da torcida em relação à busca pelo acesso. Porque na Série D a gente tem times, enfim, diferentes orçamentos, diferentes tamanhos de torcida, diferentes realidades. Eu cito, por exemplo, o Remo, que é um time que entrou, só o acesso interessava depois de uma sequência de situações que não conseguiu subir, enquanto a gente tem outros times que talvez não tinham essa possibilidade por ter um orçamento menor, por ter uma realidade mais difícil. Qual que era a situação do Botafogo quando você chegou? Qual que foi o recado da diretoria na busca por esse acesso, Marcelo?
Bom, em razão das dificuldades que existem numa Série D, eu acho que essa competição é uma competição muito mais dura, mais difícil, mais disputada, e a responsabilidade do Botafogo também era a mesma que tem o Remo, era de subir. Fazia 15 anos que o Botafogo não disputava um Campeonato Brasileiro da Série C, e até mesmo por calendário, né, existia uma necessidade muito grande de se ter a possibilidade de a gente ter esse acesso. Então, acho que não teve outra alternativa a não ser buscar o acesso. Acho que a diretoria trabalhou no sentido, mesmo assim, mesmo com as dificuldades, de dar condição para que a gente pudesse montar um grupo bom, competente, consistente, e que trouxesse o acesso para Ribeirão, né? Eu acho que uma cidade de Ribeirão, como necessita realmente de uma equipe representando o interior de São Paulo, uma equipe forte, uma equipe de tradição. E eu fico muito feliz de ter conquistado isso junto com o grupo que a gente conseguiu montar e a diretoria, né, também uma competência muito grande, também cumprindo os seus compromissos e nos levando aí a uma Série C de Campeonato Brasileiro.
Marcelo, quem está falando aqui é o Leandro. Você citou muito bem a necessidade de tempo para fazer um trabalho, de respaldo, e você é praticamente um caso, é quase uma exceção no futebol de interior ou de divisões menores, e eu estou me referindo ao fato de você ter trabalhado por mais de 5 anos em um mesmo clube de uma vez só. Isso aconteceu com você no Bragantino. Isso é raríssimo. E você está agora no Botafogo, que é um time que não conseguiu o que conseguiu de forma fortuita. No ano passado já conseguiu, por exemplo, chegar na final da Copa Paulista. É um time que tem a categoria de base respeitável, é um time que tem uma estrutura. Eu quero saber qual o tamanho da importância desse respaldo e se você pensa em ficar mais 5 anos por aí.
Eu tive o prazer de trabalhar à frente do Bragantino por mais de 5 anos, né? Eu acho que foram mais de 490 jogos, é muito difícil, né? Conquistando acesso, como eu tive a felicidade de conquistar da Série A2 para a Série A1, depois do Campeonato Brasileiro da Série C, acabando conquistando o título. E hoje eu estou tendo a oportunidade novamente aí numa equipe do interior, que é o Botafogo, e eu espero que eu tenha essa possibilidade, né? Se tiver necessidade de eles contarem comigo aí para mais tempo, com certeza vai ser um prazer muito grande. Eu acho assim, a estrutura do Botafogo é uma estrutura muito boa, né? Eles têm uma categoria de base que começaram a trabalhar desde 2013, esse trabalho vem sendo desenvolvido, eles têm um centro de treinamento muito bom para essa molecada. Então o Botafogo também está se reestruturando, mas também a gente sabe que o interior necessita de resultados para que possa ter recursos necessários para a gente poder manter esse interior vivo, né? Então eu acho que as dificuldades financeiras de todos os clubes do interior aí é muito grande, e o Botafogo não é uma exceção. O Botafogo existe uma história muito grande por trás, existe uma camisa muito forte, e foi onde a gente acabou tendo a felicidade de explorar isso muito bem, porque o torcedor do Botafogo foi fantástico, né? Acho que nas últimas 3 rodadas nós tivemos quase 55 mil pessoas nos acompanhando aí nos jogos, e isso é uma coisa que nem na Série A a gente teve. A gente vê, né, de perto. Então, assim, eu espero que o Botafogo consiga realmente, a partir do ano que vem, com o calendário do ano todo, possa ter a possibilidade de se reestruturar financeiramente, ter novos investidores, que a coisa consiga fazer de uma maneira positiva a evolução do trabalho dessa molecada, revelando os jogadores que é necessário para o Botafogo poder se manter aí nessas divisões maiores.
Marcelo Veiga, é o Vitor Birner, parabéns pelo acesso.
Obrigado, Vitor.
O que é mais interessante para você disputar? Estou perguntando como esportista, como técnico, estadual ou uma Série D nacional?
Rapaz,
que estimula mais?
O estadual, eu acho assim, o estadual é uma competição super importante para qualquer profissional. É evidente que o Campeonato Brasileiro, ele dá uma condição diferente aos clubes, né? Hoje o Campeonato Brasileiro, a evidência que existe no Campeonato Brasileiro é muito maior do que eu vejo hoje no estadual. O tempo que nós temos para disputar um campeonato estadual é muito curto, né? Então a condição, eu acho que são poucos os campeonatos estaduais que têm a qualidade que tem o Campeonato Paulista. Então nem todos os campeonatos estaduais têm a mesma força que tem o Campeonato Paulista. Então a gente sabe da necessidade desses clubes do interior ter essa possibilidade de disputar um campeonato estadual, principalmente tendo a possibilidade de enfrentar os grandes, né? E o Campeonato Brasileiro, sem dúvida, ele é essencial para essas equipes, porque a gente sabe que os calendários são difíceis nesse segundo semestre para essas equipes do interior.
Marcelo Veiga, o Matias Pinto falando. Você falou da dificuldade, né, das equipes do interior, mas você também é um técnico muito identificado com uma equipe de uma grande cidade, mas que vive à sombra dos ditos grandes, né? Estou falando no caso do Ferroviário, que no momento está na segunda divisão cearense. Queria que você falasse um pouco, se você está em contato com o pessoal lá, sobre o atual momento do Ferrão na segunda divisão do campeonato estadual.
Eu tenho acompanhado, sim. Eu fiquei triste, né, com a queda do Ferroviário, e eles também têm uma dificuldade muito grande, principalmente em termos de estrutura, né? A parte financeira realmente tem levado o Ferroviário numa condição bem difícil no estadual. E isso fez com que ele tivesse a infelicidade de acabar caindo, e agora eles montaram uma equipe um pouquinho mais experiente, estão tentando fazer de tudo para que eles consigam fazer um campeonato bom e tentar voltar o Ferroviário na primeira divisão do Campeonato Cearense. É ruim, é chato, né? Eu tive o prazer de ser campeão lá por 2 vezes, né? E infelizmente hoje a gente vê o Ferroviário aí numa segunda divisão. Mas torço que as pessoas que estão envolvidas hoje lá na frente do Ferroviário possa ter a oportunidade de colocar o Ferroviário novamente como uma terceira força, uma das forças do Campeonato Cearense.
Marcelo, uma curiosidade minha para o treinador Marcelo Veiga, não, independentemente do time que trabalhe. Aqui no Brasil, quando algum técnico tenta fazer alguma coisa um pouco diferente, a gente teve a polêmica do Rosório recentemente, mas ao mesmo tempo o pessoal elogia o Bielsa, elogia o Sampaoli, elogia o Guardiola. Guardiola, uma situação um pouco mais confortável pela qualidade dos jogadores com que ele trabalha, não tanto trabalhando no Barcelona quanto trabalhando no Bayern de Munique. Aqui os treinadores não tentam, né? Raramente se tenta fazer alguma coisa assim. O Fernando Diniz fez alguma coisa um pouco diferente recentemente, e parece que tem um nariz torto de boa parte dos treinadores, ou de parte dos treinadores, a respeito dessas modificações. Por quê? Elas não funcionam aqui, o jogador brasileiro não obedece, o treinador não gosta porque ele precisa de mais tempo e ele acaba sendo demitido porque aqui não se tem paciência para fazer o trabalho, ou o torneio é muito curto, a preparação é pequena. Por que o Brasil não pode se modernizar um pouco na maneira da dinâmica de jogo e proposta coletiva para as equipes?
Não, eu acho que pode sim, eu sou favorável a isso, espero que a gente tenha a possibilidade de abrir cada vez mais oportunidade para jovens treinadores, até mesmo os mais experientes que tenham a possibilidade de se qualificar melhor, né? Porque o futebol mudou. Eu acho que também o que tem que mudar é a nossa estrutura. A estrutura do nosso futebol realmente tem uma condição muito difícil. Então, assim, as categorias de base, se você perguntar para mim no Brasil quantos clubes existem no Brasil hoje e que tem a possibilidade de categoria de base revelar jogadores, hoje saiu uma matéria, a semana passada, se eu não me engano, os clubes que são qualificados em formação de atletas. Eu acho que no Brasil, nós estamos falando Brasil, no Brasil deve ter no mínimo, acho que no máximo 23 a 25 clubes que têm o direito de trabalhar com categoria de base.
É muito pouco,
né? Não são, exatamente. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né? Eu fui fazer um estágio fora, na Espanha. Eu fiquei por 20 dias lá, acompanhei primeira, segunda, terceira divisão do futebol espanhol. E lá eu observei que todos os times da primeira, segunda e terceira, todos eles têm categoria de base, todos eles têm centro de treinamento, todos eles têm condições de trabalho, que aqui no Brasil são poucas que a gente tem. Então, quando às vezes o jogador chega, principalmente no interior, eu não digo aqui em São Paulo ou nos grandes centros, nos grandes clubes, porque os grandes clubes têm centro de treinamento, têm uma condição melhor. Agora, no futebol do interior é muito difícil você encontrar uma estrutura que dê condições para esses atletas poderem serem formados. Lá existe categoria do sub-8 a sub-11, do sub-11 ao sub-13, do 13 ao 15, do 15 ao 17, do 17 ao 20 e depois o time B. Uhum. Aí é que vem o profissional. Então, o garoto, quando ele sai da categoria de 8 anos até chegar no profissional, ele teve toda uma estrutura e uma base para quando ele chegasse no profissional o treinador fosse capaz de fazer aquilo que todo mundo vê no futebol da Europa hoje, né? Que é um futebol com qualidade, é um futebol organizado, é um futebol que tem a possibilidade do treinador poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Aqui no Brasil é muito difícil, né? Que a gente, no Brasil, a gente trabalha para o resultado. Você vê, se nós tivéssemos não conseguido acesso com o São Caetano, com certeza hoje a maioria já estaria desempregada. Uhum. Em outubro. Então é muito difícil a gente poder ter essa condição que lá fora se tem, que realmente é a estrutura, que realmente é a condição de trabalho, né? É uma organização que aqui no Brasil é muito difícil de a gente ter.
É, porque eu fico, de vez em quando eu olho, por exemplo, chega na Libertadores, aí vem times como Guarani do Paraguai. Taticamente, muitas vezes, eles jantam as equipes brasileiras. Eu lembro do The Strongest, da Bolívia. Então você vê que ali parece que o time taticamente funciona melhor, seja com uma forma de jogar um pouco mais defensiva de contra-ataque, seja para jogar um pouquinho mais com a bola. Vem a equipe boliviana aqui para o Brasil, eles tocam a bola no meio de campo. Tenta, sabe, não ficam rifando a bola, jogando só velocidade, lançamento longo, cruzamento, velocidade, lançamento longo, cruzamento. E eu falo, se fazem ali, por que não se faz aqui, por exemplo, a seleção brasileira com o Chile, você pode, não sei se você concorda comigo, mas no jogo que o Brasil perdeu por 2-0, a seleção chilena tinha dois jogadores, tecnicamente, que seriam titulares inquestionáveis no Brasil. O Vidal e o Sanches. O Bravo goleiro também seria, mas dos outros 8 jogadores de linha, o Brasil era no mínimo do mesmo nível, eu acho que era melhor. Zagueiros, volantes, principalmente na zaga, né? Mas chega ali o Sampaoli, dá um nó no Dunga, né? Mudando do 3-4-1-2 para um 4-3-3, com os jogadores entendendo. Aqui a gente não vê essa variação. Se um técnico de seleção, tudo bem que tem 2 anos lá, consegue fazer, um de clube tem que fazer porque está com os jogadores todos os dias. Concorda comigo?
Não, eu concordo. Eu tenho plena convicção. O que você disse é muito correto. É, da mesma forma que eu não concordo como hoje o Dunga é treinador de uma seleção brasileira. Um treinador que nunca passou por clube nenhum conquistando nada, não teve nenhuma história como treinador, e hoje ele é o responsável de levar nossa seleção a uma Copa do Mundo. Né? Então, assim, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que rever, né? Principalmente os conceitos que nós temos aí em relação a dirigente. Então, hoje no Brasil não existe isso. Você fala que é o Chile, mas todos os outros países, eles acabaram evoluindo na condição de trabalho, né? E a gente aí deu uma estacionada. Né? Hoje nossos jogadores não são preparados para jogar aqui no Brasil. Você pega um garoto da base, o garoto ele é preparado para jogar fora do Brasil. Ele não é jogador do clube, ele é jogador de empresário. O jogador não quer deixar o atleta dele aqui, ele quer fazer negócio. E a gente tem uma dificuldade muito grande para isso. E fora não, a gente encontra uma estrutura completamente diferente. A gente vê jogadores sendo preparados para atuar em clubes. Ontem eu vi uma matéria que jogadores de fora, né, da Argentina optaram por jogar nos seus clubes onde eles iniciaram. Entendeu? Então aqui no Brasil a gente não vê isso. Aqui no Brasil a gente não tem essa condição. Aqui no Brasil é muito difícil, porque aqui no Brasil existe uma outra cultura de trabalhar para colocar o cara para fora. O futebol hoje, ele não tem uma identidade. A gente não tem. Eu não posso falar que um moleque da base do Botafogo ele vai ser um jogador profissional, não. Aí quando ele chega em cima, tem um menino lá do Sub-17, que foram fazer por ele estar se destacando e tudo mais, foram fazer um contrato com o jogador, né, simplesmente apareceu um empresário que não existia antes, e agora o jogador não quer jogar no Botafogo, ele quer ir para outra equipe. E como é que faz? A decisão não é do clube, a decisão passa a ser do empresário. Então a gente não tem hoje uma estrutura para segurar jogadores aqui no Brasil, nos clubes, e essa nossa estrutura ela acaba sendo cada vez mais sendo cobrada de uma maneira que todo mundo acha que tem que ter resultado, mas não vai conseguir, porque não existe uma estrutura para isso. Não, a gente não está trabalhando para manter o atleta aqui, para ter o atleta ter sua identidade com o clube, daí ele jogar no Botafogo, do Botafogo ele querer ir para o São Paulo, do São Paulo ele poder ter a possibilidade de ir para fora. Agora não, o jogador com 17, 18 anos, ele já quer jogar fora do Brasil. Então essa condição hoje, infelizmente, nós não temos no Brasil. E você trabalhando no interior de São Paulo, então, é cada vez pior, porque na maioria dos clubes que nós pegamos, a maioria... Tô dizendo para você, a maioria do futebol do Brasil, que eu falei para vocês, desses clubes que tem que são clubes formadores, no interior de São Paulo, se eu não me engano, são só dois. Que acho que é Ponte Preta e Botafogo, se eu não me engano. Mas e como é que você vai fazer um futebol forte no nosso país? Infelizmente, é muito difícil.
Legal. O Titulares conversou com o técnico Marcelo Veiga do Botafogo. O Botafogo já subiu, mas segue na Série D, pega o Remo agora na semifinal, tem pelo menos mais dois compromissos, passando, tem outros dois, jogaria uma final de Série D, quem sabe, buscando ainda o título para o interior de São Paulo. Marcelo, valeu pela conversa e boa jornada aí nessa sequência, e no ano que vem você tem contrato até o final do Paulistão, né?
Eu tenho contrato até o final do Paulistão.
Boa jornada aí em Ribeirão, nos falamos numa próxima, valeu, um abraço.
Eu que agradeço, um abraço.
Lembrando sempre que eu acho que a cidade de Ribeirão Preto, você olha nesse mundo do futebol de mercado, né, muito econômico, a cidade de Ribeirão Preto tem condição de ter, no mínimo, uma equipe na Série B, né, do futebol brasileiro. Ou seja, se houver um trabalho, aquela velha história de aproximação das pessoas da cidade, do clube, né, dessas pessoas preferirem de novo, como acontecia até os anos 80, meados dos anos 90, o clube da cidade ao invés do clube grande, né?
Não cabe mais todo mundo também, né, Vitor? Só com 20. Porque Ribeirão tem que ter, Campinas tem que ter, Belém tem que ter.
O Macaé estava na segunda divisão.
Não, mas assim, é muita cidade que tem que ter. São só 40 times, né?
Então, mas se a gente pegar o potencial econômico, eu tô me apegando muito a isso, da cidade de Ribeirão Preto... Pô, sei lá, acho que tem lugar pra
se Chapecó.
Pelo menos pra cidade, pelo menos pra, eu pensei nisso, pelo menos pra série, tô falando pelo menos pra série B,
claro.
Tô nem falando pra série A, né, claro. Sei lá, eu não tenho muita noção, tinha que ter alguns números, acho que Campinas é uma cidade maior que Ribeirão Preto, agora não sei quão maior é, né?
O brasileiro com 24 times, o Botafogo esteve na série A em 99, né?
É verdade, boa lembrança.
A gente falou então do acesso do Botafogo, tinha vencido em Ribeirão Preto, empatou 0-0 em São Caetano. Vai pegar o Remo na semifinal, outro que subiu com estádio tomado, venceu por 3-1 o Operário.
O Remo é grande demais para a Série D. É grande demais para a Série D.
Antes de passar... Tem texto sobre esse Botafogo e São Caetano, Paulo Júnior?
Tem.
Tem texto no blog.
Tem texto no blog da Central 3.
O que você acha de quem
pegou a Avenida Goiás?
Blog. Com G-U-E.
Com E. Eu acho que a gente devia assumir.
O blog portuguesado?
Exato.
Tá lá o relato do acesso do Botafogo. Na outra chave, Ipiranga... e Caldense, Ipiranga passou nos pênaltis, e tá rolando o jogo final, você tá aberto aí no...
Lajadense 1-0, até o momento precisa de mais dois para levar o jogo para a chamada prorrogação. Prorrogação é pênalti direto.
Pênalti direto.
Mas os pênaltis também Lajadense são uma prorrogação, contra, né?
River do Piauí, que venceu por 3-0 na ida. São esses, então, os três times que já subiram, Botafogo de Ribeirão, Remo e Ipiranga. Esperando a definição, até o final do programa deve ter já o fim desse jogo. Na Série C, três definidos. O quarto jogo está começando agora também?
Às 8h30.
Daqui a pouquinho começa...
Em Arapiraca.
Eles estão naquele momento de ficar gritando um pro outro. Que tem que jogar tudo, que tem que não sei o quê.
Vamos rasgar aí.
Asa e Tupi em Arapiraca. O Tupi venceu o jogo de ida em Juiz de Fora por 2-0. Os outros confrontos da Série C.
Só um abraço pro Gustavo Vidal, o grande ouvinte nosso, falando que enquanto vocês estiverem titular, estarei sofrendo no estádio para acompanhar o meu Tupi.
Só uma curiosidade, essa brincadeira que vocês fizeram, aquela do vídeo do cara que fica xingando todo jogador que sai?
Não.
Aquele do Salgueiro.
Do Salgueiro.
Aquele vídeo é engraçado.
Não é do Petrolina?
Eu acho que é do Salgueiro. Ah. Não sei.
É do interior do Pernambuco,
Depois a gente descobre de certeza.
Reserva de Magrão?
Reserva de Magrão.
O Tupi, então, já tem 2-0 para confirmar a vaga diante do Asa. Outros três que subiram. Brasil de Pelotas bateu o Fortaleza, venceu o jogo de ida por 1-0, empatou 0-0 na capital cearense. E grande festa lá em Pelotas, né, com acesso do Brasil, que tinha subido ano passado, da D?
Sim, subiu da D para C, assim como o Londrina também, que subiu da D para C.
Londrina
1. E da C pra B.
Londrina 1, Confiança 0. Jogo lá no Estádio do Café também lotado.
Tem gol.
Vila Nova tem gol, hein?
Gol do River. 1-1 lá em Lajeado.
A vaca deitou, né?
A vaca deitou.
E Vila Nova 2, Portuguesa 1 no Canindé. O Vila já tinha vencido por 1-0 no jogo de ida. Canindé lotado não foi o bastante. Afinal, os 4 jogos, os 8 jogos, né? De toda essa série mata-mata com estádios bastante cheios. Vila Nova 2, Portuguesa 1, a Portuguesa para mesmo na Série C, depois de ser rebaixada no ano passado, e não sobe, o Vila subiu. Brasil de Pelotas, Vila Nova e Londrina, então, são os três times que vão à Série B. A definição sai hoje à noite de Tupi e Asa. Chico Malta.
Mais um abraço aqui para Douglas Utiama, que acaba de entrar no Twitter dizendo que ele está atrasado, mas falem do Londrina Esporte Clube, o Tubarão, lá do norte do Paraná.
Tá aí o Londrinão da massa. O Chico Malta, que é um polvo, né? De tantos abraços que cabem nesse peito.
É um grande octopus.
E que coisa o Fortaleza, hein?
Mais um ano,
impressionante.
Né?
Oeste.
Nos últimos 4 anos,
Macaé,
foram
3 vezes
nas quartas de final. Foi o Oeste em 2012, 2013 caiu na fase de grupos, 2014 Macaé e agora o Brasil.
E esses dois, né, 15 e 14, com a melhor campanha da primeira fase.
O Brasil tem torcida, tem um time com identidade, com personalidade, então, sabe? Mas Macaé e pro Oeste não dá, né?
Pois é, foram...
Macaé e Oeste...
O Veiga falou disso, pros times da Série D, subir é garantir o calendário, né? Porque a Série D, enfim, não existe manutenção na Série D, né?
Sim.
Vale lembrar para quem não sabe. Os 4 que sobem, os outros estão fora. Tem que jogar o estadual do ano que vem, o que faz com que o acesso do Botafogo abra mais uma vaga para um time do Paulistão, né? Botafogo e Red Bull jogaram a Série D nesse ano, com o Botafogo na Série C, abre vaga para um Ituano da vida, algum time que vem fazendo boas campanhas aqui no Paulistão.
Mas as duas vagas não são fixas por cada estado?
Então, duas vagas fixas, mas se o Botafogo já está na C, mesmo que ele faça um bom Paulistão...
Ah, sim, claro. Ele abre uma...
Ele não precisa mais dessa vaga.
Até porque a Federação Estadual que define o critério, né? Se vai ser da Copa do Estado, se vai ser da posição do time no Estadual...
E São Paulo tem sido os dois melhores do Paulistão, né?
Ultimamente, sim. Mas a Copa da Federação já deu vaga para a Série C.
Botafogo e Red Bull. Red Bull não fez boa campanha, nem chegou no mata-mata. Vamos falar de Série A?
Diz que a torcida do Red Bull ficou revoltadíssima, né? Cerca de 300 mil torcedores do Red Bull foram à sede reclamar.
Da falta de asas.
Ninguém se importa, viu?
Qual é o grande Red Bull do mundo? O da Áustria ou dos Estados Unidos?
É o da Áustria, porque o da Áustria pegou o espólio do Cassino Salzburg, que era um time de certa relevância, já campeão austríaco e tudo mais. Então, acho que é por isso.
Criaram também um Leipzig, né? Para justificar a arena que foi construída para a Copa do Mundo da Alemanha.
E como é que a Red Bull ainda não fez um triangular?
Mas a Copa do RB.
É verdade.
Já teve?
Não, mas um dia a gente fez aqui no Futebol Urgente, a gente mostrou as quartas de final de um campeonato sub-20, sub-18, alguma coisa assim, na Europa. E as quartas de final era assim, Red Bull Brasil contra Red Bull Áustria, Red Bull só Leipzig, tinha 6 de 8. Os 6 Red Bull estavam lá.
E tem a RBR também, né?
E a Toro Rosso.
Esse ano não tá bem, né?
Coisa, esse ano tá mais ou menos.
E vocês gostam de Red Bull, já que o papo...
Eu não, eu tenho gosto de shampoo.
Eu não me conformo com o sucesso daquilo, mas
eu até gosto, mas é igual batata Pringles, pô. Se eu tomo três, acabou meu dinheiro da semana.
Sensacional.
Eu tenho refluxo e não posso consumir nada que tem muita cafeína.
Que coisa. Você pode pedir um Red Bull descafeinado.
Você só tem refluxo?
Refluxo.
Pô, mas Red Bull descafeinado...
Pois é, mas enfim...
Tem, mas sabe que agora, cerveja sem álcool. Agora tem os outros produtos de outras marcas que são pra...
Que é o anti-Red Bull.
É, exatamente. É,
você toma o Red Bull...
Eu quero ser o nome.
E quando você sai da balada, você toma o Slow Cow.
Slow
Cow.
É esse o nome?
É, que é a vaca lenta que você...
É, a vaca deitou do Zé Boquinha, né?
É o antídoto do Red Bull, isso. Exato.
Caraca.
É pra você ficar zen malta.
Falar de Série A do Campeonato Brasileiro, Clube Atlético Paranaense 1, Corinthians 4... Sport 4, Clube Atlético Mineiro 1. E aí, o que acharam da atuação do líder e, como gosta de falar Vitor Birner, virtual campeão?
É, provável campeão, né? Quase certo, porque a gente estava falando antes, eu e o Paulo, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, impressiona a confiança do Corinthians, porque quando um time de futebol tem muita vontade de ganhar um título, nem todos têm, aparentemente, eu acho que o Atlético e o Corinthians são times que querem muito esse título nacional. O jogador fica ansioso, é normal. Né? Fica tenso antes, ele tem que se concentrar, ele trabalha muito para chegar ali em 90 minutos e continuar brigando por aquilo que sonha. O Corinthians, ele transforma essa ansiedade em concentração. É muito difícil você conseguir se manter concentrado, marcando direito, com intensidade e conseguindo também ler o jogo. Então, por exemplo, ontem, quando ele terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0, o Atlético Paranaense, eu não sei se alguém aqui viu o jogo e concorda comigo, no meio campo o jogo foi equilibrado. O Atlético correu muito, marcou muito, impôs uma velocidade para o jogo que muitas vezes durante o ano foi desconfortável para o Corinthians, mas o Corinthians foi capaz de entender a hora de marcar a saída de bola, a hora de marcar atrás do meio de campo, a hora de tocar de lado, a hora de fazer o jogo em direção ao gol. Foi incapaz de entender, de explorar os defeitos do Atlético Paranaense, como acontece principalmente na marcação da jogada aérea. Ou seja, o Corinthians raciocinou o jogo inteiro muito concentrado e muito intenso. Enquanto o Atlético Mineiro foi exatamente o contrário. O Atlético tomou um gol bobo numa jogada aérea no começo do jogo. Teve o Carlos expulso no minuto 18, num carrinho, no campo de ataque, totalmente desnecessário. Né? Quer dizer, a jogada que você tá, o jogador não está raciocinando. Aí o Sport faz mais dois gols, ainda no primeiro tempo. No Diego Souza entra quase livre. E no outro...
Que é isso, gente? Não é que não. Que coisa, hein? Passou.
Foi você, Malta?
Não.
Você fechou o computador? Aí suspeito.
Não sei.
E no
desligou o telefone?
E no terceiro gol do Atlético Paranaense? E no terceiro gol do Sport?
Não, aqui não é. Não tem o quê?
Com o atleta completamente livre. Quase chutando quase na pequena área. Ou seja, todo o desejo do Atlético de ganhar, o time entrou transbordando tensão. Enquanto do Corinthians transbordando concentração e raciocínio. Desse jeito não dá pro Atlético brigar pelo título. E acho que agora... restando 21 pontos para cada time disputar, com 8 em jogo, o Atlético precisa ganhar todas as partidas, aí a diferença cai para 5, porque uma delas será contra o Corinthians, e ainda torcer por mais tropeço do Corinthians, se for com tropeço com empate, tem que descontar um saldo de 12 gols desfavorável.
Azedou.
Tá muito complicado, e agora pior... Porque quando o Atlético terminou o primeiro turno 4 pontos atrás do Corinthians, agora tá 8, o Atlético tá jogando melhor que o Corinthians. Agora não, agora o Corinthians é melhor que o Atlético. O Corinthians é muito mais consistente, muito mais regular, com mais opções, com o Jadson, o Renato Augusto e o Elias, os três jogando muita bola. Né? Você vê o terceiro gol, quando o Bruno Mota, ele pega a bola de costas um pouquinho atrás do semicírculo, assim, em um segundo o Elias e o Renato Augusto estavam em cima dele. Tomaram a bola, contra-ataque, tabela, jogadas já pensadas, saída muito rápida em direção à área. É uma equipe elogiável, no padrão brasileiro, é uma equipe elogiável e tá jogando futebol para ser campeã.
O Wagner Love já tem 10 gols, né?
Esse pegava no pé exageradamente. Já falei pro Chico aqui.
Não, peraí, não.
Exageradamente.
Eu discordo.
Eu até concordo que reclamem da finalização.
Não é só da finalização. Ele dá umas engrossadas. Ele diz todo o time, tecnicamente.
Eu discordo.
Eu acho que ele dá umas engrossadas de fundamento de escolinha, assim. Ele tá. Ele tá acho mal que ele... tecnicamente. Pinga umas bolas assim que não acerta o passe, domina mal. Mas compensa no esforço, enfim. O time não depende tanto de 9 também.
Marca bastante, se mexe pra criar espaço pra quem entra.
Mas que dá umas engrossadas, tá.
Tecnicamente ele já jogou muito melhor, mas eu acho que o tamanho das críticas é desproporcional, porque ele tem uma contribuição dele na campanha.
É que você pega assim, por exemplo, o Lucas Prato, que em tese tem uma fase técnica melhor que a do Wagner Love, não tem tantos gols a mais que o Wagner Love.
Olha, eu vou tentar descobrir isso agora. Posso estar errado. Lógico que eu preferia o Lucas Prato que o Wagner Love no meu time, mas eu acho que o percentual de acertos de chute para a proporção, para a quantidade de chances de gol criada, talvez do Wagner Love seja maior que do Lucas Prato. O Lucas Prato perde muitos gols, mas muitos gols.
Mas né? Esse é um número não muito relevante, né? Porque cada time tem um jeito de jogar.
Concordo.
Então, muitas vezes, o cara finaliza 5 bolas, mas ele só finaliza quando o time trabalhou e o cara tá de frente. Tem o atacante que tem que dominar e bater.
Sim.
E recebe muita bola e quer chutar de fora, quer chutar de longe. Aí a estatística acaba sendo contaminada.
É que eu acho que o Lucas Prato ele é sempre muito útil, porque ele se movimenta muito bem, porque ele é muito raçudo, porque ele vai ajudar na marcação, porque vai prender zagueiro, porque tem uma inteligência ali. Agora, eu acho que justamente a finalização não é o ponto forte dele. Se ele finalizasse no mesmo nível que ele faz as outras coisas, ele estaria jogando no futebol europeu, não no futebol brasileiro.
É que, não sei, acho que uma das grandes características do Wagner Love, que era o pivô, o domínio, era um cara, apesar de não ser muito alto, era...
O giro dele, né? Ele girava de costas para o
adversário. Toda a rodada você vê zagueiro antecipando o Wagner Love, antecipando com certa tranquilidade.
É que ele é um cara que tem que receber, é o pivô que tem que receber a bola no pé, né?
Ele
não é o cara para matar a bola no peito, não é que é o pivô de proteger a bola alta, tal, a bola tem que chegar por baixo nele, né?
Pois é, nisso o prejuízo em relação ao Guerreiro é gigantesco. O Guerreiro saiu do Corinthians numa fase que... Vinha um tijolo, ele dominava, dava as costas.
Polêmica!
Trombava.
Polêmica!
Estourou meu ouvido agora.
Posso falar? Polêmica? Avalônica?
Eu sei que você vai falar e concordo com você.
Eu acho que se o Guerreiro tivesse no Corinthians, pra ser muito claro, ele estaria fazendo mais que o Wagner Love. Acho que até muito mais que o Wagner Love. Mas depois que o Guerreiro saiu do Corinthians, se eu for comparar o Wagner Love do Corinthians e o Guerreiro do Flamengo, o Wagner Love tá ajudando mais do que o Guerreiro.
Claro.
Hoje no Twitter, o Guerreiro sendo achincalhado pela torcida do Flamengo.
Mas é totalmente circunstancial, né?
Torcida de Twitter não dá pra levar
a sério. E vai falar que o Flamengo errou em contratar o Guerreiro também? Claro que não.
Não errou pelo que ele pensou do Corinthians, mas eu acho que o Guerreiro, claro, fez o gol importantíssimo na final, etc, etc. Mas como jogador, ele foi super estimado.
Mas é que a gente tá falando agora, né,
Chico? Eu
não
acho que o Guerreiro é um grande jogador,
ele jogou numa
tecnicamente
fase,
falando.
Quando ele jogou, o Renato Augusto não tava nessa sequência que tava. O time melhorou também ao longo da temporada, né? É difícil ficar prevendo, né? De repente, o Guerreiro hoje no Corinthians tinha 25 gols no campeonato também. Tava voando, né?
Não, mas eu digo o Guerreiro em toda a sua carreira. Não é um grande jogador, como todo mundo aventa depois que passou pelo Corinthians e tal.
É, viu? Eu acho, viu?
Eu não acho de tudo isso, não.
Pra mim,
acho que foi.
Ainda
é
do
melhor jogador
nível
do Peru já há alguns anos.
Bom, mas isso, com todo respeito ao futebol peruano...
O Bayern de Munique não foi mais, acho que é um jogador bem interessante, sim.
Farfán?
Farfán.
Tá louco, Farfán.
Eu sabia que ia criar essa reação.
Farfán?
Sabia.
O Louco Vargas.
Louco Vargas.
Mais alguma do Atlético
Gareca.
Mineiro?
O Douglas Uchiha te dá uma bronca aqui. Falou, ei, respeito com a torcida aqui no Twitter aqui, hein? É pra você, Matias, pra você.
Eu aceito, assim. Mas não... Eu acho que o jogador sente muito mais uma vaia na arquibancada do que ler um monte de crítica no Twitter.
Tá louco, se eu fosse jogador eu não tinha nem Twitter. Pra que ter Twitter se você joga bola?
Pra ser xingado.
Pra quê? Só um detalhe do Sport Atlético Mineiro, fazia tempo que eu não vi um jogo constrangedor igual vi o segundo tempo.
Foi.
Teve um momento ali nos 25 do segundo tempo, que eu até tenho que dar parabéns pro time do Atlético que ninguém perdeu a cabeça, porque tava uma coisinha de tocar pro lado, e o Diego Souza andando com a bola, e o Marlone passando o pé em cima da bola, que... Prova também que o Atlético é um time, enfim, concentrado, acho que soube perder também. Jogou, esperou o tempo passar e
chegou um momento que ele...
Porque chegou uma hora ali que eu falei, não é possível.
E desistiu assim de tentar empatar para evitar a goleada.
E não tinha força, né?
Não tinha.
Uma coisa, mas foi um pouco constrangedor, assim. E aquele jogo que o torcedor do Sport deve ter pensado, pô, dava para enfiar um 7 e dava mesmo. Se dá uma apertada...
Se forçasse muito, dava. O jeito que o Atlético tava rendido no jogo... Talvez.
E Michael Leite, hein, teu jogador, Vitor Bini?
Eu nunca sou um defensor do Michael Leite.
Sem muro, vai.
Não, Gilmar, é um jogador de contra-ataque, jogador pra segundo tempo, pra seu, tá, o time tá ganhando de 1-0, o adversário tá todo em cima, lateral tá avançando muito, você bota o Michael Leite pra jogar nas costas do lateral pra puxar contra-ataque e reza pra ele acertar a finalização. Ele até carrega a bola de um jeito razoável, mas na hora de chegar na frente do gol, tem dificuldade.
Não é razoável. Terceiro colocado é o Grêmio, 55 pontos, 4 do Atlético Mineiro. Abriu 2-0.
Conseguiu a proeza, né?
Na arena do Grêmio e tomou a virada. Que monstro é o Apodi, hein? Que beleza de virada. E a Chapecoense, hein? O que vocês têm a dizer?
Você vai voltar a dizer o que você falou antes do programa, que você prefere Apodi que o...
Centurion?
Que,
Nossa. Eu não tenho nem dúvida. O Apodi estreou. O Centurion
olha,
virou
fala,
jogador.
Olha, Paulo Júnior, que outubro que vive a Chapecoense.
Que outubro da Chape. Que outubro.
Cara, o Apodi... Tem Chapecoense e River depois de amanhã.
O Apodi virou jogador. O Centurion eu tô esperando ainda. Foi uma comparação nada a ver, mas que pra mim vale. E o Grêmio, hein? Que farofa do teu Grêmio, hein, Leandro e a mim?
O meu Grêmio, né?
Que você tanto que elogiou.
Aconteceu nesse jogo que eu acabei não vendo como... Eu não vi o porquê. Como é que toma uma virada dessa?
Só faz 2-0, fica na milonga, entra no modo Douglas e...
Modo
tomou
Douglas.
Tomou três e Chapecoense que fez escala, né? Pra ir pra Buenos Aires, né?
Buenos Aires, correto.
Foi uma escala vitoriosa Chapecoense. Cadê a tabela? 38 pontos. 5 acima da zona de rebaixamento. Já respira, né? 38. Se falam de 45, tá bem perto de escapar.
Se um amigo argentino meu me pede pra fazer uma analogia da Chapecoense com algum time argentino, eu juro que eu não sei fazer. E essa é a pergunta que se está se fazendo em Buenos Aires, né? Quem é a Chapecoense, né? Como surge um time desse
para
disputar
time,
a Sul-Americana?
Um time de uma cidade muito distante de Buenos Aires.
Muito distante de qualquer outro centro.
Ushuaia.
Que eventualmente subiu para a primeira divisão. Não tem nenhuma, eu sei que é o expert.
Não, é isso que eu estou tentando caçar, assim. Um time de uma cidade muito pequena, longe de qualquer grande centro... e que consegue meter um time para jogar a Sul-Americana com o atual campeão da competição.
Apesar de não ser distante, se serve de informação para vocês, o Central Ballester está na zona de classificação da série da D, deve ser da D.
Da D para C.
Da D para C, que deve ser a quinta ou sexta divisão.
A quinta,
né?
Para a quarta.
No futebol argentino.
É.
Que coisa. São Paulo Futebol Clube.
Aliás, eu quero dar troféu Falafel hoje, hein? Depois de muito tempo.
Você vai dar se a gente quiser, né?
Não é assim que funciona, não. Tá,
então,
muito enganado,
bem,
senhor.
Fala com o chefe.
Exatamente.
Fala com o chefe.
Já tá falado aqui no
Quem
ar.
Manda o troféu Falafel sou eu. Fui eu que inventei, eu quis acabar com ele.
Mas sou eu que dou o troféu Falafel.
Mas era o teu, é só apertar o botão aqui e desligar o microfone. São Paulo 2, Vasco 2. Que coisa, hein?
Nada, tudo previsível.
Cara, previsível. É super previsível.
Super previsível. Super previsível.
É previsível como...
Mas muito previsível.
Mas é previsível como, como as declarações do Rogério depois?
Ou as do Doriva.
Do pênalti?
Tudo previsível.
Que o pênalti pro Vasco já tinha sido apitado na quinta-feira.
Tudo previsível.
Não, porque essa foi a sensação que ficou.
Não sei se chegar tanto, mas era óbvio que se batesse qualquer bolinha na mão, o juiz ia marcar o pênalti.
Tanto é
que teve um lance que a bola bate na mão do Luiz Eduardo logo no começo do segundo tempo, no cabeceio, que foi, não é pênalti, mas é muito mais pênalti que o pênalti que foi marcado. O juiz não marcou porque ele já tinha feito o pênalti da pressão. Né? Que não é, não tô falando que é como que é mandado, que foi orientado. Não, mas estava pressionado. Tá muito claro pelo que o Vasco passou no jogo anterior. Ruim, né?
Não, eu discordo. Palmeiras e Ponte Preta, 3 dias antes, o árbitro não estava pressionado pela Ponte Preta e marcou um pênalti tão bizarro quanto.
Vasco e Chapecoense deu para Chapecoense.
Não é um caso, o pênalti que não deu para o Vasco, aí que tá.
Não, porque são ruins eles dele. Cada hora interpreta de um jeito.
Não é um caso de individualizar. Não é a hora de individualizar o prejuízo, não. Os caras estão com um ofício na mão lá e estão perdidos.
Pô, mas não marcou o pênalti do São Paulo e Corinthians no último minuto? Foi o ofício naquela hora? Só pra fazer uma comparação, porque um é muito pênalti e o outro não é pênalti.
Mas são pra todos os times, tem pênaltis muito
não,
pouco.
Essa é a questão. De vez em quando marcam, de vez em quando não.
Então...
É impossível qualquer árbitro definir qual é o critério exato de marcação de pênalti hoje no futebol brasileiro. Porque o critério não existe.
Então, exatamente por isso, não dá pra questionar que ele não deu do Luiz Eduardo e deu, porque não tem critério, ele
não,
dá
mas,
se ele quiser.
Não, mas é o mesmo árbitro no mesmo jogo, ele tem que ter critério. Se ele marcou um, ele tinha que ter marcado o outro. Pior do que marcar o pênalti foi dar o cartão amarelo, como se o jogador tivesse intenção de colocar a mão na bola. Só se ele fosse amputado, o Matheus Reis, a bola não batia no cotovelo dele. Não tem como, deu cartão amarelo ainda. Não tem a menor lógica isso. Agora, sobre o futebol em campo, o São Paulo do Doriva, é isso aí. Ultra engessado, né, o time... mal pensado Porque quando era a equipe do Osório,
Osório,
o São Paulo marcava com os 10 jogadores no ataque e recuperava a bola ali. Quando recupera a bola lá, primeiro, tá o Ganso na posição que gosta de jogar, o sistema defensivo geralmente não tá totalmente formado do adversário. E principalmente, quando o Luiz Fabiano não joga, o São Paulo tinha 3 jogadores de velocidade na frente, que trocam de posição. E o Pato e o Rogério jogando bem, eles jogam, eles têm facilidade, ambos chutam com a parte de dentro do pé, ou mais de peito de pé, não são jogadores de bater de trivela. Então eles têm facilidade, batem de direita, eles têm facilidade de carregar a bola da esquerda para a direita para chutar. Então um era centroavante, o outro jogava aberto, com mais um atleta de velocidade do outro lado, então o time tinha uma coerência. Agora não, agora o São Paulo recupera a bola, o Ganso vai ter que correr 30, 35 metros, o Pato tá isolado, o Luiz Fabiano tá lá na frente reclamando, impedido, esperando uma bola sobrar para ele fazer o gol. Né? Do outro lado, o treinador coloca ali qualquer um e o time acaba dependendo dos cruzamentos na área dos laterais, que não são grandes laterais. Ontem, por exemplo, foi um da esquerda no gol do Luiz Fabiano e o outro da direita no gol do Rodrigo Caio. Jogadas exatamente iguais. O cruzamento tinha o Rui lá por
mas
baixo,
o
não chega nem na linha de fundo para cruzar.
O cruzamento da direita foi do Centurion.
Não, o gol do Rodrigo Caio. Caio. Gol do Rodrigo Caio, isso.
Sim, mas o cruzamento foi do Centurion.
Foi do Centurion.
Sim, não foi do direito. Bruno.
Eu falei do Bruno?
Não, é que você falou dos laterais.
Ah, sim, sim, é. Sim.
A jogada foi pela lateral, mas o cruzamento...
E não chega ali de fundo, é outra coisa. É sempre aquela que você traça uma diagonal do bico da área e vai levantar a bola dali. E desse jeito, é óbvio que se limita muito o potencial dos melhores jogadores da equipe, você não explora o que a equipe faz de melhor e vai para o mata-mata contra o Santos numa situação lotérica. Se o São Paulo jogar o que sabe e o Santos jogar o que sabe, normalmente, que tem feito, o Santos classifica. Se eu sou jogador do São Paulo, principalmente se eu sou o Rogério Ceni, e ali tem que ter peito porque é líder e tal, é hora de falar assim, olha... Jogadores, vamos fechar entre nós, vamos fazer o que o Osório pedia. Doriva, a gente vai fazer isso, tá, Doriva? A gente quer a sua ajuda. Se você, se tiver algum problema, nós assumiremos que a gente tomou a decisão da maneira de jogar, tá? Se você não quiser, a gente não fala, se você quiser, a gente fala. Mas é a hora do jogador chamar pra si a responsabilidade e não ficar esperando o São Paulo jogar totalmente fechado pra ver o que acontece contra o Santos.
Não dá pra fazer isso dentro de campo? Você não acha que também a gente...
Acho que tem que fazer isso abertamente.
Muito crédito.
Tem que fazer isso abertamente,
não, mas assim,
falando coisas... pro treinador, senão é trairagem.
Não, mas não trairagem, falando coisas sutis, assim, do ponto de, pô, deu 10... Aquilo que a gente sempre fala aqui, dá 10 minutos, dá 20, dá 30. O jogador mediano, ele se esconde na posição que o treinador colocou.
E não tem muito a oferecer, né?
Agora, é um clássico, deu 10, deu 20, deu 30, você tenta se reinventar no jogo também, né? O Pato, sei lá, tá jogando aberto, mas na direita.
Eu entendo o que quer dizer,
Paulo. Fica meia hora sem vir uma bola, troca de lado.
Paulo, eu entendo o que quer dizer, mas...
pedir pro técnico.
Mas não vai resolver isso. A questão é que você saiu do verão pra ir pro gelo. Não. Essa que é a realidade. Você não... Se você falar assim, eu vou sair do verão pra tentar amenizar a temperatura um pouquinho, vou entrar naquele rio ali, vai tentar ficar naquela sombra. Não é uma modificação pequena. Nós estamos falando de coisas totalmente antagônicas na maneira de pensar o jogo. E aí, depois, o Doriva vai com o discurso dele. Ah, porque todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que correr, e tá certo. Só que esse discurso o Muricy usou, o Ney Franco usou, né? O Milton Cruz, que escala medalhão e não escala o que é melhor pro São Paulo, também usa, né? Diretamente, às vezes. Ou seja, o São Paulo saiu de outubro e voltou pra fevereiro.
Eu entendo que você tá falando de uma decisão formal, institucional, de chegar lá e falar, olha, a gente acha que o time tem que jogar assim. Mas também é muito jogador se escondendo atrás do técnico.
É confortável.
Né? Tá louco. Não dá pra ficar saindo do jogo também. Não deu. Faz alguma coisa, se vira. Você joga no São Paulo, sabe? Você não joga lá no timinho que veio pra se defender.
Eu acho que quando você tem um jogador do tamanho do Rogério Ceni pro clube e um técnico do tamanho do Doriva como treinador pro clube, é mais fácil você ter uma interferência nisso de uma maneira direta e aberta. Entre eles, não é fazer... Não, treinamos de um jeito, chega lá na boca do túnel, não, agora não vamos jogar... Não é assim. Fala, Doriva, é o seguinte, fecha o treino, nós vamos fazer que nem o Rosatório fazia. Por quê? Porque daquele jeito, a nossa chance de classificar é um pouco maior do que do jeito que você está jogando. É simples, é uma questão do que importa para o time. Eu acho que o funcionário tem, ainda mais, repito, o tamanho do Rogério e o tamanho do Doriva. Ele tem moral lá dentro para chegar e conversar sobre isso. Fala assim, olha, Doriva, você quer implementar suas coisas? Deixa para ano que vem. Porque se continuar do jeito que tá, não tem ano que vem pro Doriva. Se ele for eliminado da Copa do Brasil e não classificar no Brasileirão, não tem ano que vem pro Doriva. Acabou. Acabou ano que vem do Doriva. Então eu acho que o próprio treinador ele tem que largar essa maneira conservadora de pensar o futebol, essa coisa, sabe, engessada, sabe, coisa sabe, com teia de aranha, naftalínica,
e
fazer que é melhor pro time.
E parece que o Doriva tem uma ideia muito clara de futebol. Né?
Ele quer ser um clichê muito bem executado do que se faz hoje. É isso. E esse clichê não funciona para o elenco do São Paulo, porque vários treinadores tentaram impor e não conseguiram. Treinadores com mais nome, mais respaldo, mais moral, mais experiência, mais títulos que o Doriva.
Mais know-how, né? Mais expertise.
Aí não sei.
O rival do São Paulo na Copa do Brasil é o Santos, que não deu chance pro Goiás. Venceu por 3-1, marcou os gols logo no começo, mais dois do Ricardo Oliveira. E o Santos é o quarto colocado, um ponto na frente do Palmeiras, tem 49. Hoje é quem tá no quarto lugar, faltando as 7 rodadas para acabar o campeonato.
Eu só queria, porque eu deixei passar sobre o Vasco, falando um pouquinho de Vasco e São Paulo, falar sobre o jogador Nenê.
Ele mesmo.
Sempre foi um jogador que cai muito, que um pouco milongueiro em excesso, mas é um jogador que, junto do Ricardo Oliveira, é o cara que voltou e ninguém dava nada e voltou bem, cara. O cara tem feito realmente bons jogos, acho que é um cara que vai ter chance, considerando que o Vasco vai ser rebaixado.
Tem certeza?
Não tenho certeza, mas perdeu 4 pontos essa semana em fim de jogos que...
Ontem não podia ter desperdiçado a vitória.
De 29 foi para 33, de 33 voltou para 29, é demais. Mas é jogador que eu acho que pode ter uma temporada de 2016, pensando por ele, com um salário bem maior, vai conseguir valorizar o seu trabalho. E se jogar num time competitivo, pode ser um jogador realmente interessante para a temporada. Tá...
E fez um jogo decente o Vasco, né? Mesmo quando estava 11 contra 11,
organizadinho.
Que foi por pouco tempo, mas enfim.
Organizadinho, o que não pode, aos 43 do segundo tempo, com um jogador a mais.
A zaga não está postada.
O cruzamento rasteiro da zaga não está postado.
Não tem cabimento, não entendi nada.
Pois é.
Falar do Santos, então, venceu o Goiás, pega agora o São Paulo e...
Giovani deve ficar no banco já.
Tá muito disputado aqui o quarto lugar.
Giovani, mas... que foi duplamente expulso contra o...
Gabigol.
O Gabigol, perdão. Contra o Grêmio, né?
Isso.
E é quem dá mostras, enfim...
Se a gente for se apegar o que cada time fez durante o campeonato, e vamos tirar o primeiro turno do Santos, ou grande parte do primeiro turno, então o que foi feito nos últimos meses, o Santos é o time que mais merece ficar com essa quarta colocação. Se vai, eu não sei. Mas o Santos jogou futebol melhor que o do São Paulo, melhor que o do Palmeiras, melhor que o do Inter, melhor
tem
que o
do... Santos e Palmeiras domingo, né?
Melhor que o do Flamengo. Se vai, eu não sei. Mas é o time que jogou o melhor futebol entre essas equipes até o momento, e por isso é que mais faz jus a quarta vaga. Agora, tem que ver se o elenco aguenta. Que agora vai ter, por exemplo, se o Santos vai no Morumbi e ganha o jogo de quarta-feira, o Santos pode colocar os seus principais jogadores contra o Palmeiras. Se precisar reverter na Copa do Brasil, tem que poupar. Aí facilita pro Palmeiras. Palmeiras mesmo, jogou com jogadores reserva no jogo contra o Avaí. Poupou, foi bem no jogo. Se o Palmeiras vai lá e consegue uma grande vitória contra o Fluminense, é uma escalação no domingo. Jogou mal, precisa do resultado, é outra escalação no domingo. Então fica difícil a gente fazer aqui uma conjectura a respeito do que vai acontecer. Agora, de todos esses times que a gente citou, quem joga o melhor futebol é o Santos. Pra manter, não sei. Até porque Ricardo Oliveira sai e cai muito... Né? Gabigol não vai jogar as próximas duas partidas do Campeonato Brasileiro. Pode fazer falta, principalmente se o Giovani não voltar, porque ali é uma opção a menos de jogador.
Caveirinha. Mas o teu jogador tá lá, o Marquinhos Gabriel.
Bom jogador.
Jogou ontem, né? Titular.
Não é craque, mas é bom jogador. Aliás, tem feito assistência, tem jogado bem. Um dia segredo.
E o só Goiás, que... a vaca deitando, né?
O Arthur Neto agora saiu mesmo.
4 jogos, 4 derrotas.
Agora, não foram 4 jogos que o Goiás atuou mal. Mas... nessa situação de tentar fugir do rebaixamento, acho que o dirigente vai atirando para tudo quanto é lado e vê onde acerta. Eu não sei se esses técnicos que saíram do Goiás têm multa rescisória, mas aí vai ficando muito caro, né? Essa troca de técnicos.
Só 3, né, mantidos até agora. Tite, Levira e Kleina. E o Kleina, eu ouvi a entrevista dele no sábado à noite.
Foi mal o time.
Na Rádio Bandeira. Não, na sexta-noite, na véspera do jogo. E ele revelou que teve 4 propostas durante o campeonato para sair do Avaí. Vasco, Santos, Ponte Preta. Vasco, Santos, Ponte Preta...
Já trabalhou na Ponte?
Acabei esquecendo o último. Eram 4 propostas que ele teve nesse troca-troca. Foram...
Joinville, Figueirense.
Não era nenhum time de lá mesmo. Era Ponte, Vasco, Santos. Tem mais um
Sport,
aí.
Sport, quando trocou o Falcão?
Sport, exatamente. Quando saiu o Eduardo, né? Sport, Vasco, Santos e Ponte Preta. Então,
já emendando no Palmeiras, eu acho que o Palmeiras, eu não sei, ganhou o jogo, mas eu não fiquei muito convencido com a atuação da equipe. Tá? Acho que foi melhor, mereceu o resultado. Até porque o Palmeiras não tem nada a ver se, por exemplo, no escanteio a bola pinga na área e...
Não dá pra tomar um gol desse, né?
E o Cristaldo com os dois pés na área, no meio da pequena área, sozinho. Eu nunca vi isso. Eu não fiquei tentando lembrar quando eu vi outra vez que comprou o escanteio, o cara cabecear com os dois pés na pequena área, sozinho. E nem o goleiro tava na
Teve
primeira
até
trave.
Que abaixar um pouquinho, né?
Agora, o Palmeiras tem que aproveitar.
E é legal que a Folha de São Paulo, de domingo, eu abri o jornal do Domingão lá, foi de São Paulo domingo, a manchete era que argentino salva o Palmeiras, grandes atuações de Alione e Cristaldo, deve ter sido por causa do gol, né? Eu falo que os três argentinos fizeram uma grande atuação.
O Mocho tomou a bola no primeiro gol, no carrinho.
Não, mas é realmente intrigante. Hoje,
Cristaldo deu assistência.
Pra você ter uma nota 7 no jornal, você pega a bola e não toca. Porque você aparece bastante na TV, né? Você não toca. Corre. Aí o narrador tem que falar o teu nome. Acho que aí aparece. Cara, o Alione fez uma semana medonha. O jogo contra a Ponte Preta, ele entrou de maneira medonha. E o jogo com o Avaí, nota 4, vai. Pra falar que não comprometeu.
5, 5 e meio.
Absolutamente despreparado, ainda não parece um jogador profissional. E vira destaque, porque bateu um escanteio errado, ruim. E a zaga do Avaí
impressionante.
Passado.
Eu tenho medo do Jesse. Você lembra dessa música?
Do Gilmar.
Não, mas, eu tenho medo do Gilmar.
Mas o segundo estrofe cita Jesse, Fabinho Capixaba. Agora, o que dizem os setores é que o Mouche treina muito bem, tem muita disposição, faz bons treinos, treina às vezes na lateral esquerda, treina às vezes de volante pela esquerda.
O Mouche do Boca não era jogador para ser titular desse Palmeiras, então o Mouche tem que evoluir. Eu não sei como é que tá o Mouche nos treinamentos, de repente o jogador cresce, vou dar um exemplo. Quando o Real Madrid contratou o Cristiano Ronaldo, acho que isso é 2008, 30 milhões de euros, o Kaká era mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Eu escrevi isso na época, né? Agora, o Cristiano Ronaldo, ele era um bom jogador, mas ele cresceu demais jogando no futebol espanhol. Por quê?
Ele tinha mais tempo para evoluir também.
Exatamente. E outro mais próximo da decadência. É. Então, quando o cara trabalha muito, e aí uma coisa que não dá para criticar o português, eu não gosto do perfil de jogador, não gosto do perfil de personalidade, do personagem Cristiano Ronaldo, mas o cara trabalha que nem um cavalo para conseguir evoluir, consegue. Então,
o cavalo trabalha muito?
O cavalo tem que treinar muito para correr corrida. Balubê de Rui, inclusive, refugou ali, dizem, porque excesso de treinamento. Tava com muito ácido lácteo na musculatura.
Como é que é o nome do cavalo?
Balubê de Rui. Como é que é o nome?
Balubê
de
Rui,
Balubê de Rui.
Olha lá, eu não sei falar francês, né? Você é outro nível, né?
Sobre Palmeiras...
Que nome, hein?
Concordo com o Marcelo Oliveira ao poupar jogadores, colocar o time praticamente reserva para jogar em Santa Catarina. Acho que deveria ser óbvio, mas não é, e a gente tem que parabenizar o cara que prioriza, ainda que a chance de título seja
25%.
Ainda que seja
25%.
Ainda que fosse 10%, priorizar a chance de título é entender o time que você está.
Concordo.
Você está no Palmeiras e não no Luverdense. Então, prioriza o time para aquilo que te dá chance de título. O G4 o torcedor do Palmeiras não vai lembrar daqui 20 anos encontrar o Marcelo Oliveira no posto de gasolina e falar, pô, obrigado por aquele G4 que você priorizou.
Lembrando que pode virar G5 se o Santos ganhar a Copa do Brasil
ou
e ficar em quarto lugar. Ou G3. Se a Chapé passar pelo River Plate,
ou
até o
Atlético
final.
Também.
Então o G não sei quanto.
E tem uma coisa sobre isso. É. Contratou 30 caras, né?
Então.
Se contratando 30 caras não Porra poder meu. Poupar...
É.
Tô tentando a cara, meu.
Tá louco. E mais do que isso, né? Se o time tá rendendo muito, muito pouco e realmente tá, você tem a chance de dar chance para mais jogadores sem com isso tirar ninguém do time, né? Sabe, o futebol hoje é um antro de melindrados, né?
Mimadinhos,
então, né? Você dá a chance pros reservas sem precisar tirar o jogador do time titular. O jogador vai pro banco achando que tá seguro, né?
Tipo Alexandre Cristaldo.
Exato. Você promove algumas competições nas posições do time sem precisar criar um climão.
Agora no pique, o Mistão.
Acabou!
Pique. O Mistão levava 5 da Chapecoense?
Não, né?
Também
acabou.
Acabou. River está na Série C de 2016. Parabéns ao estado do Piauí.
Parabéns ao estado do Piauí. Ainda que nem todo mundo torça para
o River. Mas tá, o Piauí tem um representante na terceira divisão depois de muito tempo.
Rapidamente os outros resultados. Joinville 1, Figueirense 0, o jogo das 9 da noite. 11 da manhã, Ponte Preta 3, Coritiba 0. A Ponte tem um ponto atrás do Palmeiras, dois atrás do Santos. Tem os mesmos 47 de Inter e São Paulo. Arrancada incrível da Ponte Preta, que bateu bem o Coritiba. Cruzeiro 2, Fluminense 0. É um bom Cruzeiro, Vitor Biner? Em 30 segundos, já é o Cruzeiro do Mano?
Não.
Mas joga melhor do que jogou.
Com o Luxemburgo?
Mesmo o Mano quando
todos
perdeu.
Todos os times jogaram melhor depois que o Luxemburgo saiu.
Não, é o melhor.
Isso é quase uma obrigação, gente.
É o melhor Cruzeiro desse ano, assim. Chegou numa fase até que razoável.
Melhor Cruzeiro desse ano.
Ah, mas é, assim, porque assim, mesmo quando perde ainda joga bem, vende caro. O Cruzeiro fez uns jogos no começo do Campeonato Brasileiro que era lamentável.
Mas foi engolido, esse Cruzeiro do Mano foi engolido pelo Santos, por exemplo, no Mineirão.
Eliminou São Paulo do Milton Cruz da Libertadores.
Não, mas não é o mesmo Cruzeiro.
Não, é o Cruzeiro desse ano.
Não, mas é aí que tá. Aquele São Paulo do Milton Cruz também não era o melhor São Paulo.
Mas é quase o São Paulo do Doriva.
Responde a pergunta.
Não, não é. Todo time melhora quando o Luxemburgo sai. Faz uns 5 anos.
Inclusive, todos, entendi. Foi todos. Flamengo 0, Internacional 1 no Maracanã. Nada a declarar?
Ah, o dunguismo do Argel funcionou.
E o Flamengo perde mais uma. Cadê o Flamengo aqui na tabela? Já é o décimo. Distanciou um pouco.
O projeto Tóquio, como o par da torcida falava, ficou um pouquinho mais difícil.
O deixou chegar, não teve, né?
O artilheiro é Ricardo Oliveira com 19, Prato 12, Jadson 12, André 10, Love 10. É isso, Leandro Amin?
É isso, Paulo Júnior.
É isso o quê? Fala alguma
coisa.
Se despeça.
É isso aí, eu me despeço, mas continuo no seu dial cibernético, pois participarei do programa Estação Basquete, que volta depois...
Com ou sem Periscope?
Sem Periscope.
Depois do feriado?
Depois do feriado, estarão de volta e... Pessoal da Igreja Católica, vamos repensar as cerimônias, né, de casamento, né?
Foi mal?
Esse negócio de jogar buquê e val...
Deixa as pessoas terem a tradição delas em passar.
Que corta a gravata e o cara vem e põe a mão no teu bolso. Você não sabe quem é o cara põe a mão no teu bolso, quer tirar teu cinto.
Corta a gravata?
A gravata, tem que
mas
dar
é
dinheiro.
Mas é simbólico, porque cortar gravata no judaísmo é quando tem um enterro.
Um grande simbólico. Abraço, Paulão.
Hoje, Estação Basquete, eu leio aqui, especial Allen Iverson.
Nós tivemos um grande jogo de basquete no CDM Bento Bicudo, lá no último sábado.
Essa foi das cenas mais lamentáveis que eu vi no meu fim de semana esportivo.
Altíssimo nível, meu.
Boa noite, Vitor.
Tanto que o melhor jogador em quadra é o argentino e o outro, o segundo melhor jogador em quadra, não tem joelhos para correr, nem força para arremessar a bola direito.
Ele
boa
se
noite,
coloca
valeu.
Como o segundo melhor jogador em quadra.
O fantástico mundo de Vitor.
Mas é por, cara, falsa modéstia, porque ele se coloca como primeiro lá na padaria, ele disse que era o primeiro.
Não, porque
o argentino era um pouquinho bom.
Não, boa noite. O Max tem virtudes embaixo da tabela que eu não tenho.
Hoje tivemos som das torcidas, a volta depois de um longo período aí hibernado, né? Conto de feriado, etc. E Matias Pinto deu uma aula sobre o Deportivo Cali.
Freguês, né?
Freguês, não sei de quem.
Não sei de quem, freguês.
Ah, Zapata.
E vale lembrar ainda a nova estreia do nosso parceiro Xadrez Verbal. O podcast chama Fronteiras Invisíveis do Futebol e começaram pela Galícia, dando uma aula sobre aquela região da Espanha.
Você está no programa para mandar abraços para os outros e falar sobre os programas da rádio?
Essa é a minha mera função aqui.
Valeu, Matias.
Simples e humilde isso. Função.
Só um momento, Conexão Sudaca, aqui no Titulares. O Tajeres de Córdoba venceu nesse final de semana, levou 60 mil pessoas ao estádio Mário Alberto Kempes e está muito próximo da segunda divisão argentina. Então não é só o Remo que levou uma caralhada de gente.
E o troféu Falafel vai para o Gagliardi do Chicago... do Nova Chicago, que fez 4 gols na vitória por 5 contra os Pinguins Petio Frio.
Ainda bem que não foi 1-0 fazendo 4 gols, né? É. Programa Titulares toda segunda-feira.
O Neymar faz 4 gols contra ninguém e vira manchete. O Galhardo de ninguém
não virou manchete aqui. Alguém falou aqui do Neymar?
Tá todo o Brasil.
Segunda-feira, às 8 da noite, é dia de Titulares. A gente volta semana que vem. Até lá. And I try.